Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
A utilização cotidiana das ferramentas de inteligência artificial tem sido tema de debate constante entre juristas, políticos, cientistas e ativistas das mais diversas áreas do conhecimento. A gente lembra que recentemente cresceu a preocupação com os possíveis impactos do uso da inteligência artificial sobre a segurança de meninas e mulheres, após diversos casos de adolescentes que produziram deep nudes, as imagens íntimas ou de nudez falsas, de colegas de sala em várias escolas brasileiras. A discussão sobre o uso criminoso da inteligência artificial também chegou à política, com debate sobre o impacto dessas ferramentas na participação política feminina. E este é o tema deste episódio do Mulheres de Palavra, comigo Ana Raquel Macedo, com a nossa colunista Cristiane Bernardes e com a nossa convidada especial de hoje, a pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, Nina Santos. Olá, muito bem-vindas as duas.
Bom
Tudo
dia,
bom?
Ana,
bom dia. Bom, tema aí importante que vira e mexe está em manchetes de jornal, infelizmente pelo lado ruim, né? Uhum. Dos deep nudes, deep fakes. E aí, Cris, vamos começar por você, porque a violência política contra mulheres nos ambientes digitais, ela é um assunto, e ele é o assunto da campanha Políticas Seguras nas Redes, que inclusive no episódio anterior do Mulheres, vocês já Exato. Começaram a falar sobre o Políticas Seguras nas Redes. E essa campanha, ela está sendo lançada pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, ainda neste mês agora de junho, inclusive, né, como eu disse no episódio passado, já tem um gostinho do que é o Políticas Seguras nas Redes. E aí, vamos falar aqui de inteligência artificial. Como é que ela tem sido usada para intensificar essa violência política, Cris?
Então, Ana, é um dos focos da nossa campanha também, a preocupação, né, com o uso da inteligência artificial, especialmente, né, o que a gente tem chamado de inteligência artificial generativa, né, as plataformas que geram imagens com um teor assim, muito realístico, né, em cima de imagens criadas por computador. E alguns pontos que a gente precisa pensar quando a gente está falando da inteligência artificial dentro, né, dessa discussão sobre a violência política contra as mulheres é que a violência online e a offline, elas são contínuas. Quer dizer, a violência ela pode se dar no ambiente digital, mas ela vai causar impactos no mundo real, na vida cotidiana, né, sobre a saúde, sobre a família, sobre a atuação parlamentar e política em geral dessas mulheres, né, sejam elas parlamentares, ativistas, jornalistas, etc. Um outro ponto é que a política ela é um campo bastante suscetível para esses ataques, porque as pessoas que atuam na política são pessoas visíveis, são pessoas públicas, elas têm perfis nas plataformas de mídias sociais, elas participam de debates como esse aqui que a gente está fazendo, então elas ficam mais suscetíveis, até mesmo porque a imagem delas circula muito mais do que a imagem de outras pessoas não tão públicas. Elas precisam, vamos dizer assim, da visibilidade. Então é mais fácil de fazer esses ataques com deepfakes e deep nudes, né, que utilizam as imagens. E além disso, a gente precisa pensar que a inteligência artificial, ela agrava, de certa forma, o problema da violência política digital contra as mulheres, porque ela facilita, ela dissemina de uma forma muito intensa essas ferramentas. Quer dizer, o que antes você precisaria de profissionais de design, de audiovisual, editores Sim. de vídeo, de texto para fazer, hoje você vê meninos adolescentes de escola, de ensino fundamental, de ensino médio, fazendo contra as colegas. Sim. Como nos casos que você citou, né, recentes, de várias escolas Brasil afora, que as meninas, adolescentes de 12, 13, 15 anos, tiveram imagens pornográficas, né, Sim. falsas, divulgadas e disseminadas, provocando aí um dano imenso Sim. à imagem, à reputação, à saúde mental delas, das famílias, né, então é muito mais fácil fazer esse tipo de ataques, né.
E é importante a gente colocar aqui, não é porque no ambiente digital isso já está muito pacificado, isso é crime. Né?
Exato.
Não é porque você está fazendo um deep fake, um deep nude, isso é crime.
Exatamente.
A gente tem que deixar isso muito forte. E aí eu passo para a Nina aqui para entrar nessa conversa também, né, Nina, nossa convidada especial, porque as plataformas também têm que ser chamadas à sua responsabilidade nessa utilização dessas ferramentas. E aí, aqui no caso, a gente está colocando um foco, claro, na questão da violência política de gênero, mas como um todo, como a Cris já enfatizou. E aí, recentemente, o governo lançou um decreto, vou até dar um número aqui, é o decreto 12.976, que ele define diretrizes para a proteção de mulheres na internet. O que tem nesse decreto? O que ele traz ali de diferente e de uma possibilidade de mais segurança para as mulheres nas redes? Lembrando que ele entra em vigor daqui a pouquinho, né? Agora em julho, né?
Isso. Bom, Ana, Cris, um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema, que além de um tema super urgente, acho que é um tema no qual o Brasil tem avançado muito. Esse é um desafio internacional, todos os países têm lidado com essa questão da violência política de gênero nos ambientes digitais, mas o Brasil tem conseguido avançar, e tem conseguido avançar a partir de bases que envolvem os três poderes da República. Então, esse decreto, primeiro, ele se baseia no Marco Civil da Internet, que é uma lei pioneira que o Brasil aprovou em 2014, no nosso Congresso, e que estabeleceu ali as bases do que deveria valer para o ambiente digital. A questão é que o Marco Civil da Internet, 12 anos atrás, ele falava de uma internet que era muito diferente da internet que existe hoje, em 2026. Justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal, então passamos aí do Legislativo para o Judiciário, julgou em 2025 que um artigo específico desta lei, o artigo 19, ele era parcialmente inconstitucional e deveria ser entendido de uma outra maneira. É justamente o artigo que fala sobre qual é a responsabilidade das plataformas em lidar com esses conteúdos digitais que não são produzidos por elas, mas que circulam nessas plataformas, sobre as quais elas têm sim um poder de influenciar, muitas vezes determinar quanto que esses conteúdos circulam ou não nos seus ambientes. E foi com base nesse novo entendimento do STF que o governo federal, aí já passando para o executivo, editou este decreto que foi assinado no dia 20 de maio, tem 60 dias para passar a valer, né? Portanto, entra em vigor de fato em julho, que é um decreto que tem como objetivo tornar operacional uma parte da decisão do Supremo, que é a parte que trata do dever de cuidado. O Supremo estabeleceu que existe um rol de crimes graves que devem ser evitados pelas plataformas. As plataformas devem evitar proativamente que esse tipo de conteúdo circula. Não basta mais agir depois que o conteúdo já está circulando, precisa evitar que ele circule. Um desses conteúdos são os crimes contra a mulher. Portanto, essa é a primeira coisa importante que o decreto traz, uma obrigação que não existia, agora passa a existir, de que as plataformas ajam proativamente para evitar que esse conteúdo circule. A segunda coisa super importante que esse decreto traz é uma vinculação entre os mecanismos de denúncia nas plataformas e o nosso Ligue 180. Que a gente sabe que é uma política pública extremamente bem estabelecida, muito conhecida e que traz acolhimento para a mulher. Portanto, não basta a plataforma receber eventuais denúncias de conteúdos problemáticos, ela precisa também apontar para o 180, informar as usuárias que elas podem ir para o 180 para buscar esse acolhimento e fazer as denúncias também através desse canal institucional. O terceiro eixo é justamente sobre conteúdo íntimo. Cris falava sobre a gravidade disso, você também, Ana. E o decreto, ele traz duas coisas específicas sobre conteúdo íntimo não consentido. A primeira é, as plataformas precisam retirar do ar, em no máximo 2 horas, todo o conteúdo íntimo não consentido que tivesse sido publicado nas suas plataformas depois de notificação. Portanto, ao serem notificadas, conta um prazo de 2 horas para que elas façam essa ação de retirada. E segundo, as plataformas de inteligência artificial generativa, que trazem de fato essa facilitação que você estava colocando, Cris, elas passam a ser proibidas, é vedado a essas plataformas que elas gerem conteúdo íntimo de terceiros. Então, em teoria, né, a partir desses 60 dias, vamos ter que acompanhar o enforcement disso, como é que isso vai se dar na prática, mas as plataformas de inteligência artificial não podem mais gerar conteúdos íntimos de terceiros. E para terminar, aí falando especificamente das mulheres na vida pública, a gente tem um mecanismo nesse decreto que é evitar os ataques coordenados. Não é nem evitar, é diminuir o alcance. Muitas vezes a gente vê que as mulheres, elas são atacadas não apenas com uma mensagem que é criminosa, mas com um grupo de mensagens. Sim. Que em si podem não ser um crime, mas no todo elas configuram uma violência contra a mulher. Então o que o decreto traz é uma obrigação das plataformas não de retirar esse conteúdo do ar, porque individualmente eles podem não ser criminosos, mas de diminuir o alcance disso. Um mecanismo, um pouco como na Bolsa de Valores, para tudo, suspende a circulação disso para que, né, a temperatura baixe e depois as coisas sejam retomadas. Então é a diminuição da visibilidade dos ataques coordenados, que é algo que pensa especificamente na atuação de mulheres jornalísticas, de mulheres na vida política. Sim. E outras formas de exposição pública. Então acho que esses são os quatro eixos principais desse decreto, que de novo se baseia numa decisão do Supremo sobre uma lei aprovada no nosso parlamento.
E aí, Nina, você falando de ataques coordenados, muitas vezes, e a gente tem tratado disso aqui no Mulheres, há sempre uma questão, muitas vezes uma questão relacionada à imagem da mulher, falando da imagem dela em si. Então, é o que você falou, individualmente, tudo bem, não é um crime, mas quando você tem uma série de mensagens falando da sua aparência física, exatamente, isso se torna uma violência muito grande, exatamente, gente. Então, agora... Você falou de toda uma questão do decreto, numa ação conjunta a partir de uma decisão do Supremo que tem base numa lei. Então aí os poderes coordenados, a gente tem inclusive um pacto nacional contra feminicídio, contra violências, né, direcionadas às mulheres, envolvendo os três poderes. Mas aí voltando aqui para o tema desse nosso episódio do Mulheres, Nina, como é que você acha que a inteligência artificial, ela também pode ser usada para combater essa violência? A gente falou aí de usos, de mau usos, né, da inteligência artificial. Mas ela pode também ser uma facilitadora de boas práticas?
Pode sim, acredito que sim. Tanto pelas plataformas digitais, que todo esse trabalho de agir preventivamente exige que as próprias plataformas tenham um processo de acompanhamento e de detecção desses conteúdos muito mais rápidos. E a inteligência artificial, ela pode ajudar nisso, na detecção desses conteúdos, né? Depois, a gente também, uma das coisas que o decreto faz, na verdade, um outro decreto que foi publicado junto com esse, mas que também se baseia no Marco Civil da Internet, no novo entendimento, ele dá para a ANPD, né, aponta para a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, como a autoridade que vai olhar de maneira perene, de maneira constante para o ambiente digital. É algo que a gente não tem até hoje. Muitas vezes a gente olha para o ambiente digital de maneira episódica, porque aconteceu algo muito grave, mas a gente não usa a internet de maneira episódica. A gente usa a internet todos os dias. Então, a partir desses decretos, a gente vai passar a ter uma autoridade administrativa que vai olhar de maneira constante. Mas olhar e fazer o quê? Como é que a gente faz para acompanhar, né, esses ambientes digitais? Então tem um desafio aí de transparência, claro, das plataformas, mas acho que inclusive pela autoridade que vai acompanhar isso, o uso de inteligência artificial para conseguir dar conta do tamanho desse desafio é extremamente benéfico. E além disso, vale dizer que tem muitas iniciativas, inclusive de mídias feitas por mulheres, que também podem se beneficiar do uso de inteligência artificial para tornar esses negócios ainda maiores, ainda mais robustos, ainda mais potentes. Então a gente tem visto uma série de usos positivos da inteligência artificial em vários setores. Isso pode sim potencializar vozes femininas no debate digital, o que também é muito importante para combater a violência contra a mulher.
É isso também, né? Assim, tecnologia em si não é um problema, é como é que exatamente a gente vai fazer o uso dessa tecnologia. Tem inclusive um debate grande aqui sobre regulamentação do uso da inteligência artificial, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que ter essa possibilidade desses usos. E aí, Cris, volto para você para a gente poder encerrar aqui esse episódio do Mulheres. Que outras medidas, né, o Observatório Nacional da Mulher da Política e você também como estudiosa do tema, você acha que podem ser adotadas para enfrentar esses crimes políticos contra mulheres praticados por meio da inteligência artificial?
Então, Ana, são crimes que são difíceis, né? A gente já está conversando sobre eles, né, nessa série do Mulheres de Palavra. E eu acho que a Nina traz um ponto que você reforçou, que é essencial aqui na nossa discussão, que é a coordenação da ação entre os poderes, né? Então, você tem uma aprovação de uma lei importante, que foi o Marco Civil, mas você vai ter uma avaliação dessa lei, né, pelo Judiciário, ou seja, um direcionamento de como essa lei pode ser melhor aplicada, né? Então, dentro disso que a Nina falou do enforcement, como é que nós vamos fazer essa lei gerar os seus resultados? E aí você tem, a partir disso, uma ação executiva sobre essa decisão. Ou seja, então nós vamos, a partir aí do debate com a sociedade civil e com as próprias empresas, com as plataformas também, com, por exemplo, né, os analistas de dados, os profissionais de tecnologia, vamos saber como, quais formas, quais estratégias são mais interessantes em cada momento para a gente conseguir colocar essa lei em prática. Então, perder de vista a integração da ação entre os poderes é muito é impossível nesse momento, porque essa ação efetiva ela vai depender disso, né? E eu acho que essas soluções, elas têm que ser feitas exatamente dentro desse patamar, né, que Nina está expressando, explicando aqui para a gente, que é esse debate com quem produz essas soluções e também com a sociedade civil que se utiliza dessas soluções. Então, com as vítimas, né, com as políticas que são atacadas, com as mulheres que sofrem esse tipo de crime, para saber quais são as necessidades delas, né? Muitas pesquisas têm apontado que a tipificação penal ela é importante. Você tem que definir o crime, você tem que ter penas adequadas, você tem que fazer o sistema de justiça atuar, mas só isso não é suficiente, né? Então, esse trabalho educativo anterior com os meninos, com os homens, né, para informá-los das atividades, para prevenir os crimes é essencial, mas um trabalho educativo com as vítimas a posterior, para que elas consigam lidar melhor com os ataques quando eles acontecem, por exemplo, coletar as provas, que no meio digital, né, já é uma outra dinâmica, e encaminhar essas denúncias de forma mais eficiente, também faz parte de todo esse arcabouço. E aí eu acho que um último ponto, que a gente conversou muito quando o Bianca esteve aqui também, é a formação do sistema de justiça, né, dos operadores do sistema de justiça, deixá-los alertas para essa nova realidade, né? Como Nina falou, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei robusta, o Brasil tem, né, regulamentos muito robustos na área de proteção das mulheres, mas também na área de proteção de dados, porém ele está falando de dinâmicas que são muito velozes. Então, nós não tínhamos o uso, esse uso, né, cotidiano de inteligência artificial que nós temos nas últimas eleições, ou há 4 anos atrás, quando tivemos eleições gerais.
E nem ferramentas que são de uso tão simples.
Exatamente. Você não tinha meninos de escola de 12, 11, 10 anos utilizando essas ferramentas. E agora você tem. Então, nós vamos ter que lidar cada vez mais com essa nova realidade de uso intensivo das tecnologias, né? O Estado tem que se preparar para isso.
Com certeza. Educação também, que nem você pontuou, né? Eu tenho um menino e uma menina, a Cris conhece. E com meu menino, mais que tudo, eu fico falando as coisas. Olha, presta atenção nisso aqui. E a gente trazer esse debate para dentro de casa, para a escola, para o trabalho, para todo lugar. Que a gente possa viver uma vida mais tranquila.
Vou mais deixar seguras, aqui, né?
Mais
políticas seguras nas
segura,
redes, né?
Política, eu adorei esse nome, Cris. Políticas seguras
tá
nas redes.
Esse mês, né?
É isso aí. Obrigada mais uma vez a Cris Bernardes, mais uma edição aqui do Mulheres de Palavra. Obrigada, Nina Santos, pela participação, por trazer aqui elementos tão importantes para esse debate. Um ótimo dia para as duas.
Obrigada. Um ótimo dia.
Mulheres de Palavra, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.